Neste ano, a feira Rio Refugia teve que se reinventar. O evento, que está na quarta edição e coloca em evidência os trabalhos de refugiados que vivem na capital fluminense, está acontecendo de forma virtual, com a versão Rio Refugia em Casa. Pela internet, foi possível participar ao longo de uma semana de debates, oficinas e conhecer o trabalho dos refugiados. A venda dos produtos, principal mote da iniciativa, teve que ser feita também online. A chefe de cozinha e artesã colombiana, Nelly Camacho, estabelecida na cidade desde 2012, já participou das outras edições da Rio Refugia e, desta vez, teve que lidar com o desafio de fornecer suas arepas e empanadas por delivery.
Mesmo que estamos ofrecendo nossas comidas através do aplicativo, através da página, através da publicidade que a Caritas e outras entidades estão fazendo, publicidade, mas é complicado, está sendo muito difícil. Eu fiquei parada aqui mais de 70 dias sem fazer nada e aí comecei a oferecer as comidas de novo, com um pouco mais de publicidade, mas mesmo assim está sendo muito, muito fraco. Estamos vivendo o dia a dia. Não dá para pagar nosso aluguel, não dá para pagar nossos serviços. Estamos na luta. Estou oferecendo meu cardápio, estou oferecendo meu trabalho através da internet e da página que eu tenho. Mas, mesmo assim, está sendo muito difícil.
A assistente social Débora Marques, coordenadora do setor de integração local da Caritas do Rio de Janeiro, uma das instituições organizadoras da Rio Refugia, observa que, embora a situação de perda de renda seja comum a muitos brasileiros nesse momento, os refugiados têm a dificuldade adicional da ausência de redes de apoio.
Primeiro, pela questão de eles estarem fora do seu país. Isso já é uma diferença muito importante. Outra é que eles não têm nenhuma rede de apoio familiar, né? Eles vêm sozinhos para cá, muitas vezes mulheres com crianças, enfim. E não tem essa rede de apoio familiar e tem uma rede de apoio social também muito pequena. Além disso, são pessoas que muitas vezes ainda têm muita dificuldade de comunicação por conta do idioma, né? E acabam, às vezes, demorando um pouco mais para entender e para acessar alguns serviços e auxílios que o governo tem disponibilizado, né, nesse momento para a população.
Débora conta que durante a pandemia, a Caritas recebeu demandas urgentes de refugiados que estão sem qualquer fonte de subsistência. Por isso, foi feita uma campanha de financiamento coletivo pela internet, que está disponível na plataforma Kikante. São cerca de 700 famílias necessitando de ajuda. Ela observa que o Dia Mundial do Refugiado, a cada 20 de junho, é uma celebração da força dessas pessoas e a lembrança da necessidade de políticas consistentes de acolhimento.
No marco do Dia Mundial do Refugiado, a gente sempre realiza alguma atividade para celebrar, né, a força e a resiliência dessas pessoas, né, que são obrigadas a sair dos seus países de origem, né, para salvar suas próprias vidas e se lançam, né, mesmo ao desconhecido, para recomeçar suas vidas do nada, né, sem saber muitas vezes em que país está chegando, qual é o idioma que fala, né, e como que ela vai ter a sua subsistência nesse lugar.
Sérgio Marques, que coordena um programa de apoio aos refugiados venezuelanos da ONG Aldeias Infantis SOS Brasil, em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, também reforça que a responsabilidade de integração e proteção dos refugiados é, primeiro, do Estado brasileiro. Ele explica que, em 2017, a nova lei de migração entrou em vigor no Brasil e assegurou aos refugiados o mesmo status dos brasileiros no acesso às políticas públicas.
O refugiado, ele pode ter acesso a todos os serviços únicos da assistência social, inclusive os benefícios de transferência de renda, como também do sistema único de saúde, acesso à educação. Mas da mesma forma que essas políticas públicas, elas são falhas para a população brasileira, elas também são falhas para os refugiados que dependem dessas mesmas políticas públicas para ter acesso aos seus direitos. E isto Da mesma forma que está se refletindo para a população brasileira neste momento de pandemia, se reflete também para os refugiados.
Desde o dia 18 de março, com o avanço da pandemia, a fronteira do Brasil com a Venezuela, no município de Pacaraima, em Roraima, está fechada. O subgestor nacional da ONG Aldeias Infantis, SOS Brasil, lembra que o país já recebeu 250 mil venezuelanos e muitos continuam em situação de vulnerabilidade ainda maior nesse contexto. Segundo dados do Ministério da Justiça, o Brasil tem 43 mil pessoas reconhecidas como refugiadas. 38 mil são venezuelanas. Neste ano, até maio, houve cerca de 490 pedidos de refúgio de cidadãos de diferentes nacionalidades. Sobre a assistência a essas pessoas nesses tempos de pandemia, o Ministério informou que a política de acolhimento está mantida, com os devidos ajustes em decorrência das medidas sanitárias de prevenção e controle do coronavírus. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.